Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O assunto tema, a saúde dos rins. Lembrando que as doenças renais são habitualmente silenciosas, até estágios mais avançados da própria evolução. Então, as pessoas que tenham fatores de risco para doença renal crônica, por exemplo, precisam entender fazer exames periódicos para uma avaliação de como está o funcionamento dos rins, hein? Mas isso faz parte da orientação do nefrologista do Hospital Português do Recife, Dr. Saulo Alencar, com a gente a partir de agora. Dr. Saulo, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor?
Tudo jóia, Jota, boa tarde também aos ouvintes.
Isso, prazer tê-lo aqui para falar sobre esse assunto. O que a gente deve falar desses exames aí periódicos para saber como está justamente o funcionamento, né, dos nossos rins, com relação a para quem já tem uma predisposição, hein, doutor? Seria anualmente ou não, intervalo menor?
Pois é, Jota. Esse mês de março a gente tem a comemoração do Dia Mundial do Rim, foi nessa segunda quinta-feira, e é sempre bom a gente falar da questão da saúde renal. Justamente pelo que você falou, a doença renal, ela é feita a pressão alta, ela na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, ela é silenciosa. Isso quer dizer que a pessoa pode ter doença renal, inclusive em fases avançadas de doença renal, o rim funcionando muito pouco, com pouca capacidade de filtrar o sangue, e não saber. E aí a gente precisa rastrear, idealmente, aquelas pessoas que têm algum fator de risco, tá? Especialmente diabetes, pressão alta, cálculos renais, história familiar de doença renal. E aí a gente deve fazer a dosagem do exame da creatinina no sangue e a pesquisa da proteína albumina na urina. E a gente deve fazer isso aí, idealmente, pelo menos uma vez por ano, tá? A depender de outros fatores de risco, como essas taxas estejam.
Perfeito. Dr. Saulo Alencar, o senhor tocou num assunto aí que chama a atenção. Então, existe histórico de complicações no próprio rins, né? Familiar. Existem outras doenças, né, correlacionadas que podem afetar também os rins. O senhor falou de diabetes, pressão alta, não é isso? Então, tem esses dois aspectos.
Isso. O rim, ele costuma ser muito um espelho de como está a saúde, tá? Claro que tem doenças que vão primariamente comprometer a função dos rins. Mas doenças feito diabetes, hipertensão e obesidade, por exemplo, que são doenças altamente comuns na população, do mesmo jeito que elas podem levar a um problema no coração e dar um infarto no coração, por exemplo, elas podem levar a complicações no rim e diminuir a capacidade do rim de filtrar o sangue corretamente. E o que é, é contraintuitivo para as pessoas? É que, às vezes, a pessoa está urinando bem, tem uma quantidade boa de xixi, mas essa urina não é uma urina que é capaz de eliminar as impurezas do corpo, né? E a pessoa não tem muitos sintomas, e aí onde está a casca de banana do rim é que até as fases mais avançadas, aí quando o rim está funcionando 15% a 30%, é quando, na maioria das vezes, os sintomas começam a aparecer.
O doutor Saulo, o receio, o medo, né? Eu acho que de 11 pessoas... de 10 que são examinadas com relação à complicação nos rins, ter que passar pela hemodiálise. Todo mundo que tem complicação no rins está sujeito a fazer hemodiálise? Não. É só quem tem doença crônica. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco desse diferencial aí, porque todo mundo morre de medo, viu?
Verdade. Isso acontece todo dia no consultório, no ambulatório, quando a pessoa vai para o nefrologista, já vai com medo da hemodiálise, né? Na verdade, a maioria das pessoas que têm doença renal não vai precisar de hemodiálise, a imensa maioria delas, tá? Só que na consulta médica, a gente tem como avaliar alguns fatores que aumentam ou não a chance da pessoa precisar de ter hemodiálise no futuro. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem diabetes e tem um controle do diabetes muito ruim. Esse controle do diabetes já levou o rim a funcionar 30% e ela está perdendo uma quantidade grande de proteína na urina. E essa pessoa tem 45 anos, por exemplo. A chance dessa pessoa precisar de hemodiálise em algum momento da vida é muito alta, tá? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem 60 anos com diabetes super bem controlado, a pressão super bem controlada. E não tem, e tem 70% da função renal. Essa pessoa dificilmente vai precisar de hemodiálise em algum momento da vida. Os dois pacientes, é importante que eles passem na consulta, porque a gente precisa atuar para tentar retardar a perda da função renal e proteger outros órgãos, porque quem tem doença renal também tem mais chance de ter algum problema no coração no futuro, por exemplo. E a gente pode colocar remédios para proteger o rim, para proteger o coração e também, obviamente, que orientar medidas que não sejam de remédios, mudança de estilo de vida, alimentação, cuidado com outros profissionais para melhorar a saúde e diminuir a chance de precisar de hemodiálise no futuro.
Perfeito. Outro detalhe também que eu acho que no dia a dia, no seu consultório, o senhor depara, é porque muita gente diz assim: tem gente que toma remédio direto, às vezes por conta própria. Aí tem o comprometimento do estômago, mas pode ter
Sim.
comprometimento também nos rins, não é? Para a substância, enfim. Quem toma muita medicação, às vezes não recomendada por um médico, é por conta própria. Não, estou com dor de cabeça, vou tomar aquele remedinho. Ah, estou com dor aqui, vou tomar isso. Isso pode também comprometer o funcionamento dos rins, ou isso é mito, doutor?
Não, Jota, isso é verdade mesmo, viu? Isso aí a gente parece que parece história, né? Mas é verdade, a gente vê isso todos os dias, tá? Assim, nos nossos consultórios, nos hospitais. Aquela pessoa que tem o costume, como tu dissesse, tem uma dor na coluna, vai na farmácia e recebe uma medicação de um medicamento anti-inflamatório, um diclofenaco, um cetoprofeno, e usa isso por muitos anos, né? Acaba que, claro que quanto mais tempo e mais uso, maior a chance. Não é que esses remédios sejam proibidos, né? A gente usa eles, tá? Mas o uso indiscriminado, sem acompanhamento, é muito perigoso, principalmente se a pessoa tiver algum fator de risco para ter doença renal, tá? Então, a pessoa que tem uma idade muito avançada com diabetes. Então, essa pessoa tem uma chance grande de ter complicação com o uso de remédio. O protótipo é anti-inflamatório, mas outros medicamentos também podem vir a ser prejudiciais aí para a saúde dos rins.
Perfeito. Outro detalhe, são etapas, hemodiálise e transplante. Quando se chega ao transplante é porque está comprometido totalmente. E até, são três perguntas dentro de uma, calma, Jotinha.
Vamos lá, assunto que é assunto interessante e importante, né,
É
Jota?
muito, né? É muito. E até aproveitando, quando se chega a hemodiálise, tem como reverter a situação? Hemodiálise acompanhada de transplante, doutor?
Vê só, assim, a gente considera quando o rim está funcionando aí menos do que 10 a 15%, que o paciente ele tem uma doença renal em estágio muito avançado, terminal. A maioria dessas pessoas que vão ter essa paralisia renal muito avançada, esse estágio muito avançado, vão acabar precisando inicialmente de hemodiálise. Algumas vezes é possível fazer um transplante renal antes da hemodiálise, é o que a gente chama de transplante pré-emptivo, tá? Mas esse transplante é mais difícil de conseguir ser feito, porque depende ou de um doador vivo, ou seja, um parente doar para o outro, por exemplo, ou então são situações muito específicas de alguns critérios de idade ou a causa da doença renal, tá? Mas o transplante renal ele deve ser considerado como uma das formas de tratamento da doença renal avançada, na prática é a melhor dessas formas de tratamento, e a gente sempre oferece essa forma de tratamento para aquelas pessoas que estão em hemodiálise. E aí, quando ela está na hemodiálise, ou na diálise peritoneal, que é uma mais específica que faz pela barriga, o paciente ele é encaminhado para um centro de transplante, faz os exames para ver se ele está apto para fazer a cirurgia de receber, e aí ele vai entrar na lista de transplante, né, para guardar o rim compatível com ele e receber esse órgão. Ele é o melhor tratamento porque poupa o paciente de precisar de fazer as sessões de hemodiálise, que habitualmente, na maioria das vezes, são 3 vezes por semana, sessões de 4 horas.
Doutor Saulo Alencar, a gente tem à nossa disposição um remédio que não precisa de indicação médica, que a gente deveria tomar com mais frequência, que é a água. Eu digo
É
isso
verdade.
porque muita gente, não
É.
é? Por que você chegou a isso? Não, doutor, porque no corre-corre da vida eu não tomava água, olha, era um copo por. Meu Deus do céu, isso de fato procede, doutor?
Veja só, a água é um excelente remédio. Eu chego sempre a perguntar se tinha algum remédio que impedia a pessoa de ir para a hemodiálise. A mágica realmente não tem, né? A gente não tem. A gente tem hoje ótimos remédios que protegem a progressão da doença renal. Nos últimos 5 anos, a gente teve excelentes lançamentos no mercado de medicações protetoras para o rim, que a gente tem conseguido prescrever. A água, ela de fato ajuda muito, tá? Então, assim, pessoas que sejam mais idosas, que tenham menos acesso à água, ou que fazem queda de pressão, desidratam, tomando pouca água, a chance de ter algum problema renal aumenta um pouco na prática. A gente vê isso. Mas, assim, Vamos supor que a gente pegou aquele exemplo daquele diabético, né, que tinha 30% do rim com perda de proteína. Esse aí pode tomar água do garrafão inteiro, que não tem jeito. O rim, se ele não se cuidar, não cuidar do diabetes, da pressão, se alimentar bem, usar remédios que protejam, a chance de ele precisar de hemodiálise é muito grande, tá? Mas a água, sem dúvida nenhuma, é como tu disseste, é um dos remédios que a gente prescreve. Às vezes a gente brinca e diz, olha, eu estou lhe passando água como remédio, não estou lhe passando água como sugestão, não. Esse caso aqui é medicamento.
Eu digo isso porque colegas seus já falaram isso, Jota, a importância da utilização da água, que as pessoas se esquecem, isso, enfim, isso. Com esse corre-corre.
Não dá para colocar só na conta da água, Jota, claro, acho que isso é interessante. Claro. As pessoas dizem assim, às vezes acontece de chegar uma pessoa que, como você disse, usa muito remédio tóxico para o rim, mas toma muita água. Disse, ah, doutor, eu tomava muita água e estou com o rim paralisado, não entendo por que isso aconteceu, tá? Então, não é garantia, tá? Mas a água, sem dúvida nenhuma, protege, ajuda e diminui a chance de complicação.
E até esse calor, né, que nós estamos vivenciando, né, perda de suor, de líquido, meu Deus do céu. Muito bem, doutor Saulo Alencar, estamos chegando ao final do Canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo com relação ao assunto, tema que eu não lhe perguntei, enfim, fique à vontade.
Não. A única coisa que eu gostaria na prática de dizer para o grande público que a gente tem aqui na Rádio Folha é só para dar uma notícia boa para quem tem doença renal crônica. É que na semana passada foi anunciado um transplante renal que foi feito nos Estados Unidos e foi liderado por um pesquisador brasileiro, o Dr. Leonardo Riella, em que foi feito um transplante com um rim de porco, modificado geneticamente, óbvio, no ambiente de pesquisa, para um receptor humano vivo, tá? E esse transplante, é óbvio que é um transplante ainda, vou usar a palavra, em termos de pesquisa e de estudo, mas a gente não tinha visto isso ainda. E a comunidade científica, a comunidade nefrológica, ela está super animada com essa notícia, porque, claro que entre isso acontecer, nesse caso, para os Estados Unidos, para o grande público que tem doença renal e que está naquela fila que demora muito para conseguir, isso a gente sabe que vai demorar um bom tempo ainda. Mas isso é um passo muito grande, vamos acompanhar isso de perto, tá? Não quer dizer que esse rim vai funcionar normalmente por muito tempo. Isso está tudo sendo acompanhado nesse caso que foi feito nos Estados Unidos, mas foi a melhor notícia que a gente poderia ter recebido, foi essa. E só para fechar, se quer tomar muito tempo,
pois não, fique à vontade.
Eu gostaria de reforçar para as pessoas que façam, especialmente quem tem mais de 40 anos ou algum fator de risco para doença renal crônica, não deixe de, do mesmo jeito que a pessoa sabe quanto é que é a glicose, se é diabética, ou sabe a medida da pressão, se está 12, 13 por 8, saiba quanto está a sua creatinina. É um exame barato, é um exame acessível, tá? É um exame que modifica a sua vida. Porque se você descobre a doença renal no estágio muito avançado, quando o rim está ali 10, 15, 20%, a gente não tem muito o que fazer mais. A gente vai tentar segurar um pouco a onda para atrasar o início da hemodiálise ou preparar para um transplante. Então, não vamos deixar esse estágio da doença renal chegar e vamos descobrir cedo, que é onde a gente consegue atuar melhor para proteger melhor o rim da pessoa.
Ou seja, o diagnóstico precoce, né? Exame precoce.
Faz toda a diferença. E uma doença que não traz sintoma. Essa doença, ela é sorrateira por conta disso.
E aí onde mora o perigo, literalmente. Doutor Saulo Alencar, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório? Também fica à vontade.
Agradeço demais aí a oportunidade. Você pode me encontrar no Instagram, @drdoutorsauloalencar.nefro, tá? E lá tem as informações. Eu gosto de prestar algumas dicas também aí para a população de como cuidar da saúde dos rins. Boa. Pode ir lá ver o canal, tá certo? E também acompanhar as mídias sociais lá do Hospital Português, que a gente também trabalha lá e tem todo o suporte de nefrologia. E foi um prazer esse papo com você, Jota, e com seus ouvintes aqui.
Nós é que agradecemos, viu, doutor? Desejando aí uma ótima Páscoa, feliz Páscoa, um abraço, saúde e paz e até o próximo encontro.
Para todos nós, forte abraço, até o próximo encontro.
Ok, amém. Está aí o doutor Saulo Alencar, nefrologista do Hospital Português aqui do Recife, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, hein?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.